Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa, Porchat? Tá começando, sim, sim! E eu tô aqui já imaginando como é que seria esse programa através dos tempos. Se ele tivesse sido criado em 1960, provavelmente ele seria apresentado pela Vanderléia, né? Algumas histórias seriam, de repente, alguém que entrou de penetra na casa de um Beatle ou que fez um cocô enganado no jardim do Roberto Carlos. É legal pensar isso. Alguém que tomou um LSD. Se bem que em 1960 tomar LSD era história comum, era tipo beber água, não valia nem contar aqui, né? Mas imagina se fosse um programa em 1500. É perguntar pro convidado, me fala um evento histórico que você gostaria de ter presenciado. A pessoa, ontem, quando seu Pedro Álvares chegou aqui, que eu não pude ver, que eu tava caçando a anta, acabou que eu não vi. Se fosse um programa na época dos Homens das Cavernas, seria só histórias de mamute, matança do clã alheio. Um programa na ditadura. Bom, talvez possa ser um programa no ano que vem, em 2023, mas vamos torcer para que não. Mas hoje eu tenho gente aqui do meu tempo. O ator Rodrigo Simas está aqui. E tem uma coisa que acontece, é importante falar também. Muitas vezes vem gente aqui bacana, como o Rodrigo, gente legal, e vem gente mau caráter. Vem gente que eu tenho que chamar. É porque, no fim das contas, é um contrato, é chato, é amigo, entre muitas aspas. É gente que mais atrapalha que ajuda, mas que não tem a menor graça, mas esses comediantes. Enfim, Estevão Labotti tá aqui.
Aê. Poxa, foi só uma honra.
E também temos ela, essa presença ilustre. Exatamente quando a gente traz o Estevão Labotti, que a gente joga pra baixo o programa, a gente tem que trazer uma pessoa que dá um brilho, que olha, que a pessoa olha e fala: menino, ela foi no teu programa? É, ela sempre à frente do tempo. Sônia Bridge está aqui! Vamos começar no nosso tempo, meu Brasil!
Ele brinca aberto,
ele é um Estevão, que homenagem bonita,
né? Eu adorei, cara, porque eu sei que é tudo brincadeira, não é verdade.
Ah, é brincadeira sim, com certeza é brincadeira.
Conheço esse cara, pô.
Mas hoje a gente vai aprender que às vezes numa história triste dá pra também dar risada. A verdade é que dentro da adversidade tem coisa bonita também. Não, Rodrigo?
É. Fábio, foi triste, mas hoje a gente ri disso e acho que é bom também. Foi uma comemoração, enfim. Acho que eu vou começar a contar.
Vamos,
né,
ver.
Isso aconteceu 8 anos atrás e a minha bisavó, ela era uma mulher muito ativa. Eu falo bisavó e vó junto, assim, porque ela foi minha bisa, mas minha avó também. Como é que é isso, né?
Era uma pessoa à frente do tempo. Ela era bisavó, mãe, ela era filha.
Dona Elzinha. E ela sempre foi uma mulher muito ativa, que sempre dirigiu até os seus 90 anos. E minha mãe vendeu o carro dela, ela foi e comprou um Fusca, isso tudo escondido, enfim.
Eu sei que ele falou, vendeu o carro, ela comprou um Fusca, como se o Fusca não fosse um
não,
carro.
Não, não, mas vendeu o carro que ela tinha. E aí, no início de 2014, ela caiu e quebrou o fêmur.
Aí eu já não posso rir.
Tava rindo, ela caiu.
Ela deve estar feliz que eu tô contando essa história. E nisso, ela morava em Taipava, num sítio, que era a casa dela, um sítio da família. E aí a gente trouxe ela pra casa. Nisso que ela ficou entre hospital, operação, casa, e sempre muito triste, assim, de estar limitada, de não estar conseguindo andar direito. E aí isso, o fato que eu vou contar era um domingo de carnaval. Eu tinha acabado de chegar de alguma festa, virado, sei lá, 7 da manhã, quase 7 da manhã. E eu tava, escutei a voz dela, ela tava em casa com a Yaya, que era que cuidava dela à noite. E cheguei, ouvi a voz dela, fui até ela, falei: vó, ela, meu filho, ela brincou comigo. Falou: tá tudo bem? Ninguém tirou um pedaço seu, seus irmãos já estão em casa, tá tudo certo? Falei: tá tudo bem, vó. Aí ela: ai, que bom. Nisso, a minha mãe estava no quarto do lado, ouviu a voz dela de manhã cedo, veio e fala: vó, que bom, tipo, te ouvi cedo, bem. Ela, minha filha, dormia a noite inteira, porque ela estava sempre dormindo picotada, assim, não conseguia descansar.
Tadinho.
Dormia a noite inteira, tô me sentindo bem, tô sentindo que eu vou voltar a andar. Aí minha mãe até se emocionou, abraçou ela, falou: ai, vó, que maravilha, estou muito feliz, você vai voltar a andar assim, vai ficar tudo bem. Aí nisso eu falei, vó, tô virado, tô doido aqui, eu te amo, mas eu preciso dormir. Eu fui pro quarto, dormi, nisso ela falou pra minha mãe, minha filha, eu vou só tomar um café com a Yaya, um cafezinho e vou dar mais uma cochilada. E nessa cochilada ela faleceu. E nisso...
Na bote achando que via pra um programa de
verde. Não, eu pensei que ia acontecer algo muito melhor, mas eu nessa... muito pena agora.
Não, nessa cochilada ela faleceu.
As coisas boas iam vir, mas...
E isso, quem tava em casa, meus pais eram recém-separados, aí tava minha mãe, minha bisa, Yaya, eu, a Lika, que tava comigo nessa festa, que é como se fosse uma irmã mais velha minha, que é do Sul e tava passando um tempo lá em casa, o Felipe e a Mari, meu irmão mais novo e minha cunhada, e o Joaquim na barriga, que é o primeiro neto. E aí, nisso, eram umas 10h45, enfim. A Lika entrou no meu quarto desesperada, gritando, Abivó, Abivó. Isso eu já levantei da cama, aquele desespero, aquele caos. Eu olhei minha mãe aos prantos, aquele, foram aqueles 5, 10 segundos de desespero e, de repente, de olhar e falar, aconteceu. Então, eu tive que, calma, o Felipe saiu do quarto desesperado, levou um tombo no corredor, nisso, aquele caos, já minha mãe ligando pro meu pai.
E aí o Felipe morreu também. Imagina, a história vai indo pro lugar.
Nisso, o Felipe correndo, aquele caos, o meu pai...
A virada. Pelo amor de Deus.
A água tá chegando. Eu enrolo muito.
Calma, Brasil, vai ser engraçado já, já.
Eu tô quase dando um abraço nele, com o irmão, relaxa, assim mesmo.
Nisso, meu pai chegou, sei lá, em 10 minutos. Ele chegou, ele encostou na minha avó e ela tava quente ainda, tinha recém acontecido. E ele é grande, ele tava mexendo nela, meio desesperado, assim, aí ele tentou fazer uma massagem cardíaca nela. E nisso, ele encostou o rosto, assim, botou o peso dele pra ouvir, assim, batimento, pra sentir alguma coisa. Nisso que ele... Aí vai virar, Nisso que ele fez essa movimentação, eu tava, assim, do lado, assim, ajoelhado na cama. Saiu o ar dela. Ela fez um ronco, foi uma coisa meio assim. Nisso que ela fez isso... Eu tava do lado, foi automático, assim. Eu só levantei o braço e falei, ela tá viva! Gritei. Não. E do lado, no quarto do lado, a minha mãe tava ligando pro meu tio, irmão dela, pra avisar que a minha bisavó tinha acabado de falecer. Nisso, quando eu gritei, ela tá viva! A minha mãe gritou do outro lado, puta que pariu! Não faz isso comigo, pelo amor de Deus! Aquele desespero, a Yaya que tava junto, ela olhava pra mim, pra minha mãe, e fazia tipo, gente... O que tá acontecendo? Isso, era um domingo de carnaval, aí começaram a vir amigos tipo, do bloco, primos, amigos da minha mãe.
Vestidos de...
Vestido fantasiado, e outros também não. E aí eu e o Felipe, a gente cortou a camisola da minha bisa, a gente vestiu ela, minha mãe maquiou ela, a gente tirou os remédios. Foi uma despedida muito bonita, assim. A gente ficou algumas horas no quarto, eu liguei o som, botei Edith Piaf, Frank Sinatra, músicas que ela gostava.
Bonito.
E ela tava ali deitadinha e, tipo, amigos, netos, bisnetos em volta, ao redor, falando coisas dela, lembrando memórias da infância com ela. E isso durou algumas horas e até o carro da funerária chegar e tal.
Mas você, quando ela soltou o ar, e fez aquele barulho que você gritou, ela tá viva, você percebeu logo em seguida que era só um ar ou você ainda achou que ela tava...
Não, foi uma coisa meio...
Ninguém ali no quarto acreditou.
Foi um desespero, uma coisa de... Uma reação, entendeu? Aconteceu, eu reagi.
E, quer dizer, ela morreu duas vezes pra tua mãe, inclusive. ela morreu, não, ela tá viva, ela tá morta.
Minha mãe contando pro meu tio... Aos prantos.
Mas ela tá, não, pera, segura que ela tá viva assim. Não, pode chorar. Era roto.
E a Bivó era uma pessoa muito alegre, assim, que sempre falava, quando ela fosse pro lado de lá, ela queria festa, ela queria alegria, porque ela tinha vivido uma vida linda.
E foi no carnaval,
né?
Uma história linda.
É, uma história linda.
Ela deve estar feliz, feliz. Mas constrangimento com família também é especialidade na bote.
Constrangimento de família, minha família toda. Já vamos pra minha?
Constrangimento de família.
Graças a Deus, assim, não teve nada não, mas quase. Na verdade, é uma história de infância minha, que eu sou um cara que eu tenho muito medo de tempestade, chuva, tá relampeando, tá trovejando, eu sou aquele cara que avisa os outros, fala, ih, tá chovendo, hein? Eu sou o que tem medo real.
E isso foi porque durante uma semana na minha casa, meu pai tava construindo, tava fazendo obra.
Você era pequeno?
Eu era pequeno. Meu
tipo
pai.
Quê?
Tipo meus 7 anos, 6
ah,
anos,
sete,
assim.
Criança mesmo.
E o meu irmão é meu irmão mais velho. E aí meu pai tava fazendo obra, né? Aí teve uma ideia ótima que ele falou: poxa, eu comprei algumas telhas de alumínio. Pra segurar, o que eu vou fazer? Eu vou botar 2 tijolinhos aqui. Show de bola, engenharia top do papai. A gente dormindo, e aí a telha aconteceu o que a gente tava esperando, a telha ia voar.
Lógico, os 2 tijolinhos
não... Não, não segurar, por que me pareça, papai tá até de bobeira.
Esse homem que devia estar na NASA...
É, exatamente.
Mal aproveitado.
Ele falou, como isso? Que barro, como que barro não segura alumínio? E aí na chuva, a gente, de madrugada, a telha fez que nem um papel, assim, escapou e fez um barulhaço, assim. Um barulho que até hoje eu lembro. Um barulho que quando eu acordei, a minha alma tá do lado, falando assim, calma na botinha, relaxa. Foi a telha que voou. Quando eu levantei assim, que eu vi minha mãe correndo, meu pai correu de cirola mesmo. Sim. Mamãe de camisola, na chuva, aquele relâmpago, aquele trovão. E aí...
Atrás da telha?
Atrás da telha, que a telha é cara, né? Aqui. Morre, mas não leva minha telha. E meu pai já pensando, oh, meu Deus do céu, minha telha, e correu. Aí eu só sei que a telha bateu na laje, assim, do vizinho. Meu pai olhou pra minha mãe e falou assim, vamos ter que salvar essa telha.
Claro.
Aí minha mãe foi atrás. Meu pai subiu na laje do vizinho e foi uma cena horrível, assim. Foi cena Bruce Wayne perdendo os pais, assim. Meu irmão e eu, um do lado do outro, vendo meu pai segurando a telha de alumínio e minha mãe embaixo, e meu pai ventando e relampeando, um negócio horrível. E aí, do nada,
isso subindo
mesmo.
Aonde?
Subindo
aonde?
Subindo aquele para-raio.
Isso aí, minha mãe tentando... Meu pai tentando pegar a telha...
Em cima de uma cerca?
Em cima de uma laje.
De uma laje.
Uma laje. Cheia de coisa, assim. E ele tentando jogar pra minha mãe pra baixo, pra minha mãe segurar. Nisso que meu pai jogou pra baixo, minha mãe tá pegando aqui, tadinha. Eu falei pra vocês que minha mãe tava de camisola, né?
É.
E a minha mãe dorme de camisola, assim, como vê o mundo. Livre, livre, livre. Mamãe veio, aí ela foi e levantou aqui pra ajudar a telha do meu pai. Niki, ela levantou, bateu-lhe um centro-oeste aqui por debaixo da camisola da minha mãe.
Uma lufada de vento boa.
Meu irmão, minha mãe viu a Mary Moon, sabe aquela mãe que ela fez? Só que ela não tinha mão pra segurar. E aí foi muito louco, ela ficou segurando na telha e aí ela sentiu a camisola passar no cotovelo dela. Nisso que ela sentiu a camisola passar no cotovelo dela, ela falou, eu não vou soltar a telha, senão eu vou ficar viúva. Ela disse que jogou o dedo mindinho aqui, assim, ó, pra segurar nas ossas. Ela disse que se segurou aqui pra... Mas nisso que ela segurou, ela disse, não dava. Ou eu ficava viúva, ou eu ficava pelada. Ela largou a telha, meu irmão.
Ela preferiu ficar
ela
viúva.
Ela preferiu viúva, que ela falou, não, homem, meus peitos aqui, amostra, que isso? E ela saiu correndo assim pela gente, falou assim, vou botar uma calcinha, vou botar uma calcinha.
E seu pai lá em cima?
E meu pai lá em cima assim, ó, tá fugindo por quê? E daí que é só uma telha? Meu pai argumentando assim, pô. Quando a gente começou, quando a gente comprou junto, você falou que tá tudo bem. E o bom, quando ela tava descendo, tadinha, que o vento pegou, quando ela escolheu a camisola só desceu até o cotovelo. Então a minha mãe correu peladinha daqui pra baixo assim, ó. Botou uma calcinha. E ela... assim, completamente, a visão dela devia estar horrível, tadinha. E aí beleza,
não
essa
tinha
semana...
Visão, né?
Não tinha. E aí ela foi, botou a calcinha, a gente conseguiu... Aí,
salvou
irmão,
a telha.
Eu e meu irmão, a gente teve que descer ali, ajudar também. Minha mãe ia ser a única sobrevivente da nossa família. E aí ia ser horrível. Então eu tirei, aí a gente ajudou. Nessa mesma semana, tava tendo muita chuva. Aí meu pai falou, já não vou dar o mesmo mole com a telha. Botou 4 tijolos, entendeu? Ele falou, 2. Ele aprendeu.
Aqui não.
Aqui não. Ele
Otário
aprendeu.
Não.
Ele falou, com a experiência. Um homem com experiência é um homem grande. Ele pensou, vou aqui botou 4. Até que segurou. Só que começou a dar aquela chuva de novo na semana. E aí a gente meio que, assim, deitado, mas cabreiro, sabe? Falando, faltou luz.
Faltou luz.
Faltou luz já. Quando tá chovendo, faltou luz. Fica ligado vocês aí. Faltou luz, já sabe que vai dar merda. E faltar luz une a família. Você pode estar um no quarto, outro no outro. Faltou luz, todo mundo se encontra num cômodo só. E sempre assim, faltou luz, né? Faltou. E todo mundo... A próxima chega e faltou luz, aí todo mundo, faltou. E a gente se encontrou assim, todo mundo em família, né? Aquela coisa linda. Aí meu pai fala assim, olha, tá caindo muito raio, hein? Vamos ficar ligado aí. Relampiou. Na mesma hora, deu um clarão e um raio bateu no coqueiro perto da nossa casa.
Pum!
Bateu, o meu pai correu pra ver a telha, que nem um maluco. O meu irmão começou a chorar. E eu fiquei tipo, meu Deus, e minha mãe? Cadê minha mãe? Quando eu volto, tá minha mãe com uma calcinha falando assim, eu já sou besta. Eu já aprendi, ó. E aí, até hoje... E até hoje, a minha mãe virou uma piada, porque toda vez que o tempo tá virando, minha mãe fala, o tempo tá virando, vou botar uma calcinha aqui hoje. Hoje a chuva vai vir com força.
Eu acho que fosse a Sônia naquele dia, ela salvava a tua avó.
É?
É, porque Sônia salva a vida de pessoas. É. É verdade? Não só no Brasil, não. Até no Iêmen.
Que é?
Olha
que
só. Iêmen. Que é um país na Península Arábica.
Tá aí, vocês que não sabiam, eu tô ajudando vocês.
Eu passei muitos anos querendo ir conhecer um determinado lugar, uma ilha chamada Socotra.
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 É, e tem a outra que é só a favor. Você queria ir para Socotra, por quê? O que, que tem
porque
em Socotra?
Socotra, assim, quando teve a divisão dos continentes ali...
Na Pangeia, lá não?
Pangeia.
Pangeia.
Primeiro a Pangeia, depois teve Gondwana, que era só a parte que hoje forma os continentes que estão no sul do mundo, no hemisfério sul. E ali tinha uma floresta, que é a mesma floresta que tinha há 40 milhões de anos. Então, assim, eu que adoro árvores e plantas e tal, eu estava louca para ir para esse lugar já há muito tempo. E cada vez que eu fazia a proposta, não, vou lá fazer a matéria lá em Socotra. Socotra, no Iêmen? Vai, não, senhora. Alicâmbio não deixa. Sério? Porque o Iêmen está com terrorismo, está com guerra civil, está com não sei o quê.
Sabe o que é isso? Isso é uma pessoa que já viajou tanto. Quantos países já visitou?
100.
100.
Mais ou menos.
A pessoa que já visitou 100, ela fala, eu quero ir a Socotra, porque é o que sobrou. Sobrou o Iêmen para ela, para completar essa figurinha.
E aí eu descobri que tinha um voo que saía pelos Emirados Árabes ali por Dubai. Tem um outro aeroportozinho menor ali em Dubai, em Sharjah. E a gente descobriu que tinha um que não passava pela capital, que ia para uma cidadezinha no sul, onde não tinha conflito. Conseguimos ir. E aí, quando a gente chega em Socotra, eu até digo isso na matéria, que parece que você está em outro mundo, em outro planeta. Porque é tudo muito diferente, o formato das árvores é diferente, as árvores parecem invertidas com a raiz para cima, é uma coisa muito bonita.
A gente até tem a matéria, vamos botar agora só para as pessoas verem o que é Socotra, ó. Bota aí a matéria assim, olha lá, olha que lugar que estranho, olha a árvore.
Caraca. A sensação é de estar num planeta parecido com a Terra e ao mesmo tempo muito diferente.
Parece realmente um Avatar, né? Um filme.
Exato.
Assim. Olha essa.
Essa é uma rosa do deserto.
Aqui as nuvens parecem estar sempre correndo,
um calor,
projetando suas sombras ligeiras sobre a paisagem. O vento forte não dá uma trégua. Molda as árvores mais frágeis e força a resistência de espécies que sobrevivem aqui.
Essa é bonita
e
demais.
Só aqui.
Olha só, impressionante.
Nossa, né?
Bonito, hein?
Lindo.
Lindo. Continuarei assistindo.
E aí,
agora você... tinha uma outra coisa de estranhamento nesse lugar. É que eu passei uma semana lá e eu não via mulheres. Eu me sentia no planeta da Macholândia, sei lá. Sei. Só tinha homem. Você não via mulheres, você não vê mulher na rua, você não vê... Bom, primeiro que eu também não fiquei na cidadezinha, que era uma cidade muito pequenininha. A gente foi para a montanha, para onde tem essas paisagens bonitas, né? E aí a gente acampou. Ali numa... Tinha uma fazendinha, um criador de cabras. A gente botou a barraca ali. Então, saía a pé, caminhava horas ali ao redor, gravando e tal. Voltava e... Né, aparecia uma comida pra gente, mas quem trazia a comida era o homem.
Sei.
Eu imaginava que eram mulheres que estavam cozinhando, mas a gente não tinha acesso a elas. É uma sociedade, assim, muito fechada para mulheres. E aí, num dia desses, quando a gente volta, tem um senhorzinho lá, parado, esperando a gente chegar. Aí o tradutor disse assim, ó, ele mora lá, tá vendo aquela montanha lá? Ele mora para lá um pouquinho.
Meu Deus.
Ele viu quando vocês chegaram e ele veio a pé de lá até aqui, porque ele tá precisando de ajuda, que ele precisa de médico. Vocês são médicos? Eu falei, não, a gente é jornalista.
É.
Aí, não, mas o que aconteceu? Aí ele disse assim, não, eu tô com o pé machucado. Aí eu olhei o pé dele.
Nossa.
Cara... Ele tinha uma bola de pus desse tamanho, assim, era um melão em cima do pé. E além de estar com aquela infecção imensa, estava assim uma coisa vermelha ao redor, aquela coroa, né, de inflamação. E eu vi que estava começando uns veios que podia dar uma gangrena.
Só de medo, precisava de um
machado. Aí eu olhei para aquilo, e disse, meu Deus do céu, o que você faz? Porque uma pessoa com aquela situação, ela vai ter uma septicemia, vai ter uma gangrena, vai morrer.
Vai morrer.
E uma coisa que dá para tentar fazer é drenar isso aí e limpar esse troço.
Mas como é que faz isso no meio do Iêmen?
Pois é. Aí eu bati na casa, veio o homem da casa me atender e eu falei assim, ó, eu preciso encontrar o doutor junto, eu preciso de água quente, eu preciso de pano e preciso de sabão.
Olha só.
Aí eu peguei... Eu furei aquilo.
Não! Você furou a bolha?
Furei.
Mas com o quê?
Furei. Desculpa. A bolha.
Com quem?
Com um canivete que a gente tinha.
Eu explodiu aquilo em
passei
amarelo?
Passei fogo, passei o canivete no fogo, drenei aquele troço, deixei sair aquele coisa, sair, daí com aquele pano e água quente, foi limpando, limpando.
E o homem aguentou
limpando,
firme.
E o homem ali, quietinho, bem quietinho.
Mas já tinha morrido.
E aí... Aí veio a questão, que ele precisava de antibiótico, eu não tinha antibiótico.
Claro, é.
Porque eu sempre levo, mas dessa vez eu deixei a sacola de remédios com o produtor. Eu não tinha nada de remédio.
E aí faz o quê?
Eu tinha própolis, que eu sempre carrego por causa da voz e tal. Sim, dá uma própolis. Dorzinha de garganta. E própolis tem ali umas propriedades de
cura.
De cura mesmo, de limpar e tal, né? E é diluído em álcool, né? E aí, aí doeu.
Pensei que você ia falar, toma, faz um gargarejo.
Faz um gargarejo. Toma 10 gotinhas.
Você 10 jogou o própolis?
Depois de limpo, tirei a pele que estava sobrando.
Ai, pior. Meu, Sônia, que coisa horrível.
E aí passei o própolis. E aí falei para ele, olha, o senhor tem que lavar, bem lavado isso aqui, 2 vezes por dia, com sabão. É, e dei o própolis para ele, depois de lavar, e o cara traduzindo, né? Depois de lavar, tem que passar o própolis e tal. Isso era umas 5 da tarde, sei lá. Aí ele sumiu. Aí a gente, né, foi aquela coisa, a gente foi tomar nosso banho. Aí dormimos e, às vezes, entrava cabra ali no cercadinho e eu acordava com a cabra batendo na barraca, sim, né? E aí, nesse dia, eu acordei, assim, na barraca e eu abri o olho e vi que tinha um vulto, assim. Pensei, eita, as cabras de novo aí, né? Eu abri o zíper da barraca, tava ele, de cócoras, assim, sentadinho, com aquela roupinha, né? Que é um turbante, assim, enrolado, né? E com uma canequinha de chá na mão.
Ai, que bonito.
E me deu aquela canequinha de chá. Aí eu dei bom dia e tal, não sei o quê. Aí eu fiz o sinal, tá limpo? Limpou? Ele pegou uma pontinha ali do paninho dele, tava com um nozinho. Aí ele pegou, desfez o nozinho e mostrou que ali tava o sabãozinho em pó, que tava guardado.
E o pé como é que tava?
E aí ele me mostrou o pé. E é incrível, né? Porque essas pessoas que nunca tomam antibiótico, que nunca tomam um remédio, sei lá, que vivem, né? E consegue ficar velho num lugar desses, deve ter um sistema imunológico bom pra caramba, né? Porque tinha sumido, primeiro que não estava mais inchado em poucas horas,
olha,
né?
Olha só.
É, aquela coroa vermelha da infecção se espalhando tinha desaparecido. E ele estava assim, super tranquilo. Antes de ir embora, eu ainda tive notícias dele de que ele estava bem, estava legal, não estava...
Jogando futebol.
Jogando futebol.
Pela seleção do Iêmen.
E que ele tinha decidido ir buscar o médico, então ele estava indo a pé.
Tava conseguindo até andar, inclusive.
E tava andando, tava andando. Nossa, bem.
Olha só, salvadora!
Caramba! Não saiu mais de casa com o meu próprio.
Eu, na Índia, eu fui pra Varanasi, e aí eu gosto também de me embrenhar nos cantos e tal, e aí era o lugar onde estavam os corpos pegando fogo, onde eles cremam lá e jogam ali no Ganges e tal. E aí, tô aí olhando aquelas fogueirinhas assim, daqui a pouco vem um senhorzinho indiano, meu gordo chito assim, com turbante. E eu, Wanas, quer ver? Aí eu falei, quero. Ele, quer ver? Eu tava com um amigo, eu falei, olha, a gente vai morrer num dinheiro aqui, que ele vai enganar nós, mas eu acho que vamos seguir esse homem e ver o que acontece. Aí fui com ele, e aí ele me levou onde os corpos pegando fogo. Ele, assim, de não conseguir chegar direto. Só que ele queria meu dinheiro, né? Então ele vem. E me levava assim. Só que tava a família das pessoas velando o corpo. E ele tirava a família e falava assim, olha aqui, ó, o corpo ali, ó. Olha aí a cabeça ali. E eu olhando assim, e a família meio brava olhando pra mim assim, eu assim, hi, sorry, mas interessadíssimo de ver. Olha ali, vem aqui na outra. Tirava a família assim e me levou e fez um tour por cadáveres e corpos, pegando fogo, me levou no lugar. E aí na volta, terminou, achei que foi ótimo, valeu realmente, dei um dinheiro pra ele. E aí ele deu um sorriso pra mim, aí eu reparei, porque ele tava cuspindo muito durante o negócio. Ele dava uma tossida e cuspia. Eu falei, ah, tudo bem. Aí eu olhei, tudo vermelho aqui. Falei, que isso? Aí ele deu uma cuspida, eu vi sangue. Eu falei, meu Deus, esse homem tá com tuberculose. E eu estou aqui do lado dele. Ele pegou na minha mão e me levou. Só faltei beijar a boca daquele homem. Que se ele me devolvesse o dinheiro, eu até beijava. E eu fiquei morrendo de medo. Falei, olha que loucura. Nunca tive contato com alguém com tuberculose. E aí o cara falou, quer ver outra coisa? Eu, não. Tô bem. Vamos, eu vou te levar. Thank you. Fui embora pensando, como é que purifica por dentro? Se eu soubesse do própolis, eu tinha gargarejado. Mas esse programa até hoje está muito curioso com essas histórias. A gente vai ter salvamento de lagarto afogado.
Olha, essa cara.
Tem crânio humano, vamos ter crânios humanos.
Eita.
Você vê que é um programa que tá não caminhando para um lugar.
Esquisito, gostoso, esquisito, bom, ruim, é bom. Aí, eu quero.
Tá meio macabro. Quer continuar macabrando com a gente? É no próximo bloco.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Cadê que a gente já volta? Recebendo Rodrigo Simas, Estevão Nabote, Sônia Bride e você. A gente está falando aqui desse programa um pouco mórbido, talvez. A gente está falando de morte, de salvamento, de mulher pelada, idosa. Não, idosa não, porque amanhã...
Ela ainda tá indo, tá indo.
Que é isso, tá dando um caldo?
Amanhã aquele caldinho de quase 70.
Mas a gente tem história aqui hoje de crânios... Crânios. Temos histórias de salvamento também. Salvamento. Mas de bicho. Não é isso, João? Conta aí pra mim, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Beleza? Tava onde, João?
Bom, era pra ser só mais um dia normal de home office, em casa, em Magé, né?
Em Magé. Ah, mas Magé acontece de tudo, sabia? E aí?
E aí, bom, tava lá trabalhando, né, fazendo reunião no computador, e de repente... Naquele dia pacato, era uma tarde ensolarada, minha mulher, que estava em casa também, de repente chega na sala gritando, João, preciso da sua ajuda. Eu falei, ué, calma, estou trabalhando. Não, é uma emergência. E aí eu parei o que eu estava fazendo e fui lá ver o que era. Estão tentando matar um lagarto aqui em frente e em casa aqui. Eu falei, como assim matar um lagarto?
Matar um lagarto?
A situação era a seguinte, em casa, né, tem aqueles canos que você usa para coletar água da chuva, para escorrer água da chuva para não encher o quintal, né? E o lagarto, ele gosta, né, de entrar em buraco para se esconder. Ele estava na rua, as pessoas estavam tentando pegar para matar ele.
Poxa!
Não sei para comer.
Mas mesmo assim.
E aí eu cheguei lá e ele entrou ali tentando fugir e ficou com a metade do corpo para fora. E as pessoas estavam tentando puxar. E de tanto puxar, arrancaram.
Ai, não!
O rabo
é horrível já.
Arrancaram o cano, não foi o bicho, não.
Coisa horrível. Arrancaram o rabo do lagarto?
O rabo do lagarto.
Mas que gente, você mora onde, gente?
Exatamente.
Era uma comunidade neonazista, onde eles então.
Comiam lagarto.
Ai!
Bom, e aí desistiram, foram embora. E aí, assim, aí eu falei assim, cara, não tem como agora a gente salvar esse lagarto aqui que eu tenho que voltar a trabalhar.
Certo.
Voltei a trabalhar, deu 10 minutos, 15 minutos depois, volta minha mulher correndo. João, acho que eu matei o lagarto.
Meu Deus do céu, tua mulher falou, ah, eu vou arrancar mesmo, eu vou.
No que eu saí ali, eu entendi mais ou menos a situação. Ela estava lavando roupa e tem poço artesiano. A gente encheu a caixa transbordou,
ah,
a água escorreu e entrou...
No cano, que o lagarto estava entupido.
Estava entupido. E aí, quando cheguei, o quintal cheio d'água, assim, eu falei... Aí, no que eu vi o quintal cheio d'água, eu falei, opa, eu acho que deu ruim.
É, o lagarto... Meu Deus, mas é a tortura do lagarto, né? Arranca o rabo, afoga o lagarto. Aí alguém deu um choque no lagarto.
Foi o pior dia da vida dele.
No lagarto, com toda certeza.
E aí, eu falei assim, putz, e agora? Como, agora tem que tirar. E aí, só que a água facilitou o trabalho, porque ele tava já, quando eu fui lá pegar, ele já tava desfalecido, tipo, todo molinho. Eu nem acreditei, porque, cara, era um lagarto de um metro, assim.
Ah, era um senhor lagarto?
Era um lagarto. Tem
nossa,
tem
você vídeo, não atacou uma ninja já, do tamanho que ele tá fazendo.
Era um lagarto, e assim, e eu jamais imaginava pegar um bicho desse
jacaré.
Na mão.
É um
lagarto teiu, né, que ele é agressivo, ele morde, ele...
Lagarto teiu?
Teiu.
Nunca ouvi falar, já ouviu?
Lagarto teiu.
Nunca, teiu. Morde.
Lagarto teiu. É muito comum, aqui no Rio de Janeiro tem muito. Na minha casa tem um que mora lá.
É mesmo? É. Com rabo ou sem rabo?
Cuidado.
Com rabo. Se fosse sem rabo, ele se mudou.
Cuidado com os canos, né?
É. E aí?
E aí, cara, eu peguei o lagarto e falei, cara, um lagarto aqui na mão aqui.
É.
Entrei com o lagarto e falei, bom, vou colocar ele no seco. Aqui, ele vai ficar lagarto e anfíbio.
Jacaré, no seco anda.
Jacaré, lagarto. Eu falei, cara, lagarto, falei, anfíbio, ele vai respirar aqui, tirou da água, tá tudo certo. Foi nesse dia que eu descobri que lagarto não
respira assim.
O bom foi Sônia fazer
não é uma iguana.
Ele achou que ia ser uma magia, né? Eu tiro dali e deixo aqui, ele volta a vida. Foi bom que falou lagarto.
Então eu falei, não, lagarto, réptil, falei, ele respira, jacaré respira debaixo d'água, tá?
Sim.
Vou botar aqui, ele vai voltar. Cara, e eu botei ele e não voltou. Ele foi só fechando o olhinho ali. Eu falei, E aí, cara, minha esposa é desesperada, matei o lagarto, aí ela virou. E aí eu não falei, cara, o que eu vou fazer com esse lagarto? Aí foi quando ela teve a ideia. Falou, João, faz aquilo que o bombeiro faz.
Massagem cardíaca.
Faz aquilo que o bombeiro faz. Na hora eu lembrei que eu já fui brigadista.
Lembrou
e tive
hora,
treinamento
lembrou,
de...
Lembrou na hora. Só na hora. Eu tenho essa função.
Disso, mas de um ano.
De um ano.
Nunca passou na minha cabeça a possibilidade de fazer massagem cardíaca no
lagarto.
Aí eu peguei o lagarto aqui, e aí tinha aqui as patinhas dele aqui.
Eu sou o lagarto.
Bom, eu sou o lagarto.
Aí, eu sou aqui, vamos lá.
Mãozinha aqui. Aí eu fui na criança, é aqui, né, no ser humano, é aqui na direção. Eu falei, e criança a gente faz com os dois dedos. Eu mirei aqui entre os bracinhos dele aqui e...
Cutucou. Mas gostou, sabia? Ah, gostei. Achei bom.
E aí eu fui comecei fazendo, né? Aí,
vou te desconstranger. Opa,
não, pode ficar na verdade. E aí, no protocolo, no ser humano, lá tem 100 vezes, desculpa, eu não lembro mais, mas 100 vezes ou 30 vezes, eu falei, vou adaptar aqui conforme eu acho que é o lagarto. Aí eu fiz 5, sei lá, 10, nada. Eu falei, cara. Aí continuei até a quinta vez, aí, cara. E foi cena de filme de sabe qual é aquela cena de filme que a pessoa afoga na praia? Aí, pá! Juro! No que eu tô ali na quinta vez, que eu fiz assim, eu fazia e virava, né? Fazia e virava pra ver se ele botava pra fora. Cara, ele botou aquela linguinha assim, ó, e... Cuspiu a aguinha!
Cuspiu a aguinha!
Caralho!
Cara, eu falei... Pô, naquela hora, a minha mulher, o olho brilhou, eu falei, salvamos, lagarto. Eu falei, cara, tá funcionando, não tô acreditando. E aí eu continuei mais algumas vezes ali, e ele começou a reagir já, a patinha já,
voltar
e tal. Deixei ele ali, quietinho, e ele foi voltando, ficando espertinho. E aí, a hora que a gente descobriu que ele tava bem, foi quando ele tentou atacar, tipo, morder ele, deu aquela...
Claro, claro, vocês são o pessoal que arrancou o rabo. Ele sabe disso.
O lagarto acordou e falou, cadê meu rabo?
Que louco. E aí, ele correu?
Não, e aí ele deu esse... Ele tentou, assim, deu uma rabada, assim, aí...
Não deu.
Uma cotocada. Só um cotoquinho.
E aí levamos e soltamos no sítio do meu sogro e ele viveu... Eu acho que espero que ele tenha vivido feliz.
A gente tem um vídeo, não é isso?
Tem
mesmo.
Caraca, maluco, seu dia...
Caraca!
Tá de rabo.
Não, ele tá com uma parte só.
A outra parte sumiu, ó.
Desgaste do lagarto, hein?
Vai. Ele não tá vendo, não.
Vai, maluco.
Eu tô com medo.
Tadinha.
Olha ele.
Isso é...
Salvou. Aí é a gente tava soltando ele.
É a soltura.
Eu quero saber quem foi que pegou meu rabo, hein?
Não. Ele tá sem aqui.
E se pingasse duas gotinhas de própolis, ele nascia de volta, Rabin.
Não tinha olha própolis ele. No dia.
Olha ele saindo, desconfiadíssimo. Lá,
desconfiadíssimo.
Foi embora.
Aê.
E sem
Rabin. Pedaço do rabo ali, ó.
Ah, coisa mais fofa.
Porra, João, que maneiro.
Tinha ali mais um pedaço de rabo que arrancou, né?
É mesmo, tinha ainda um pedaço.
Mas dizem que cresce, espero que
cresce de novo.
Eu acho que cresce. Ah.
Dizem que cresce.
Eu tô esperando que cresça, tenho 38 anos. Olha aqui, obrigado. Muito bom. Que maravilha, você vê?
Maneiro, cara.
Bonitinho, né?
Muito maneiro, cara. Parabéns, super. João.
Salvou mesmo. O clima hoje é esse, não adianta negar. O programa tá no clima de que é salvação de vidas, vidas e morte, entre a vida e a morte. É, e não podia deixar de ter uma história de cemitério.
Ah, adoro.
História de cemitério não te pega, não?
Ah, me ganha muito. Se a pessoa quiser conversar comigo, puxa assunto de cemitério, que me ganha.
A Fabiana foi parar no cemitério. Meu Fabiana, Deus. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Vou te dar um beijo. Fabiana, quando foi isso, hein?
Então, lembrando, né, que eu era criança.
Ih, eu gosto quando já começa justificando, é porque não, a história é horrível.
Porque eu não tinha noção.
Fez coisas péssimas.
Eu não tinha noção do que eu tava fazendo.
Hoje já tem um pouco mais.
Muito, tá. Não faria isso. Eu tinha 15 para 16 anos e era da igreja. Certinha, da igreja, bonitinho. Aí o bispo resolveu fazer uma gincana para os jovens. Porque a gente era muito quietinho, ele queria movimentar os jovens. Vamos movimentar os jovens.
Gincana.
Cada grupo ia fazer uma peça. Aí meu grupo, vamos fazer que peça? E eu queria muito, meu sonho era ser a Morgana.
A bruxa Morgana?
Não. É a da família Adams.
Ah, é a Mortícia.
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 Morgana é a nossa Mortícia brasileira.
Boa. É. Você queria fazer a família Adams.
Isso.
Gostei.
Só que eu falei, gente, pra ficar legal, tem que ter um crânio.
Lógico. Claro, a pessoa...
Precisa de um crânio.
Mas ia ser todo mundo, ia ser um membro da família Adams.
É, todo mundo, cada...
Você
era
Mortícia,
a peça,
e Mortícia, pessoa, precisa de um crânio.
Precisa de um crânio.
Porque a família Adams é aquela família que é meio...
É, tipo, de monstro. E um crânio pra eu segurar na hora da peça. Aí, onde a gente vai arrumar um crânio? Aí viram alguém do grupo e fala, no cemitério.
Claro, perfeito.
Aí eu falei assim, tá, mas como? A gente vai cavar? Ele, não vamos cavar, não. A gente tem um local que eles tiram, eles descartam os ossos. Aí eu falei assim, tá, lógico. Vamos.
Olha, que ideia boa.
Aí ele falou assim, teve um evento na igreja no sábado à noite. Ele, a gente sai do evento... Né, eram cinco
e
pessoas.
E aí vai no cemitério à noite, que é mais gostoso.
É,
né?
Melhor porque tá fechado, né? Claro. Ninguém vai ver. É. E aí, tá, fomos, né? E alguém chuta uma lata. Uma naquela lata? Escuridão, uma lata. Chutaram uma lata. Então, a gente andando baixinho.
Era uma telha voando, não?
Não, era uma lata.
Esperou bem pra ver se uma senhora aí, pelada ia passar.
Quando ele chutou essa lata, meu filho, ele começou a escutar cachorro latindo. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Aí vira alguém e fala assim, gente, sabia que o coveiro anda armado?
Ele esperou essa hora pra contar.
Eu falei assim, Júlio, então vamos correr. Não vou pegar nada, não, vamos embora. E a gente correndo, meu primo chorando, puxando meu primo, vambora, não sei o quê. E pra despular aquela coisa toda, pra despular. Aí eu falei assim, não vamos desistir agora. Não, amanhã a gente volta, que o cemitério vai estar aberto, é mais fácil pra pegar. Eu, tá bom.
E qualquer coisa, se o coveiro mata um, já usa o crânio desse que morreu.
É, também.
Até facilita a vida.
Enfim, no dia seguinte, 9 horas da manhã, antes do culto, nós fomos lá no cemitério. Todo mundo arrumadinho, lá na porta do cemitério. Entramos... né? Cada um com a sua Bíblia. Vamos pedir que a gente vai orar os mortos.
Não, tem tanta coisa errada nessa história. Usando Deus pra fazer coisa errada. Muito bom, hein?
Aí entramos e tal. Aí levamos a mochila, né? Um saco pra botar o crânio.
Ainda bem que eles pensaram no saco pra botar o crânio.
Não, sim, é. Tinha que ter alguma coisa pra colocar. Ah. Aí, não, fomos lá e vimos o local. E aí... Quem vai pegar? Não, eu não vou. Aí foi. Foi lá, foi dois. Pegaram, botaram dentro do saco, botamos na mochila, olhamos, eu olhei...
Deixa eu só entender, o que é esse lugar onde tem crânios e ossos?
Não, é um descarte.
Sim, perfeito, mas ele não tem uma porta trancada?
Não, não, não.
Fica
não tinha,
aberto.
Não, não tinha porta.
Entendi. Gente, isso dá matéria. Denúncia!
Não, a gente para!
Acho que não tem porta trancada, porque eles pensaram assim, não vai vir nenhum idiota aqui entrar no cemitério pra roubar crânio.
Ninguém. Lógico. Ninguém. Ninguém. Aí eu falei assim, deixa eu ver como é que tá, porque tem que estar limpinho, né? Que, não, eu vou limpar, chegar em casa, eu vou limpar. Vou tirar. Aí tinha um pedacinho de orelha.
Tinha um pedacinho de orelha?
Não, calma aí, que isso?
Um pouquinho de cabelo. Começou a tomar outro rumo agora.
Aí fomos pra igreja.
Foi pra igreja com o crânio na mochila?
Claro.
E aí, orar o crânio.
Orar.
Aí chegou aí o bicho, viu todo mundo chegando junto, né? No horário certo, ele... Olhou, beleza. Aí
gincana, movimentei a galera. A galera tá se divertindo.
Aí ele, tem alguma coisa errada aí, porque eles saíram ontem, juntos, votaram hoje juntos. Aí foi chamando um por um, dentro da sala dele.
Pra interrogar.
Aí ó, todo mundo combinou a mesma coisa. Chegou lá dentro, ficou nervoso. Ah, eu fui tomar sorvete, fui comer pizza. Aí,
cada um foi contou uma história.
Só que teve um que chorou, contou a verdade. Ele não acreditou. Ele achou que aquilo fosse mentira. E não...
Pera, o que você tava fazendo? Eu tava no cemitério roubando crânio. Fala a verdade, cara. Não me engana, você acha que eu sou otário?
Foi desse jeito. Ele, cadê a mochila? Eu disse, não. Aí, passando pro outro a mochila, ele pegou a mochila. Quando ele abriu a mochila, ele não acreditou.
É, tinha orelha?
Não, ele não acreditou. Ele ficou assim, ó. Ele olhou pra nossa cara, assim, a cara dele. Eu falei assim, eu lembro até hoje. Ele ficou assim, olhando assim. Silêncio total. Ele não acreditou que vocês fizeram isso. Aí eu falei assim, a gente ficou assim, mas é pra peça.
Como se ele fosse falar, ah, pra peça, tudo bem.
Enfim, ele deu um esporro em todo mundo, expulsou a mais velha, que tinha 18 anos, pô. Ela já tinha noção, eu tinha 15 só.
Imagina, você pô, tadinha não, dela. Com 15 a gente não sabe nada.
Eu nem sabia o que que tava fazendo.
Claro que é cemitério, cemitério.
O que que é isso? Sabia que era assim.
Imagina,
e aí, cancelou a peça, né? Não fiz o papel que eu queria fazer, infelizmente. Poxa,
cancelaram a sua peça. Mas só a sua?
Não, acabou com a gincana.
Ah, a gincana
meu
em
filho,
si foi
acabou
sim,
a gincana. Ele fez a gente ir lá no cemitério devolver o crânio.
Ah. Mas devolveu na mão do coveiro? Falei assim, seu coveiro, desculpa. Tá
armado? Foi. Mais ou menos assim, ele que levou. Não, ele que levou, explicou, são uns idiotas. Eles, né, são crianças e tal. Não, pediu desculpa. Não falei pro coveiro, falou aqueles homens que ficam varrendo lá.
Sei.
Devolveu, aí voltamos. Aí todo mundo apanhou, menos eu, porque eu me safei.
Aí não teve gincana, não teve nada, vocês quase foram presos.
E, não, presa porque era criança, né? Não ia ser presa. Ah, foi expulso da igreja, há 18 anos.
Foi expulso da igreja?
Há 18 anos, a gente não. E depois eu saí mesmo, porque eu achei que...
Eles estão dando graças a Deus, que a moça...
Não, a igreja que não concorda com isso, né?
Não, e até hoje rola esse assunto lá. Até hoje, alguém vai ver...
Depois quase me tornei ator depois de morte.
Vocês deixaram uma fama pra igreja.
É, deixou uma fama pra... A igreja tem a fama disso.
Que loucura, você vê? E você achando que... Ah, minha mãe parece pelada. Precisa de rouba crânio.
Roubadora de crânio.
É, até hoje. Sem pedir, ela consegue.
É, consegue. Só me arruma um crâniozinho, ela consegue.
Você sabe que eu já fui num cemitério que tava cheio de crânios.
Sério?
Expostos e enfeitados no Dia dos Mortos.
Aonde? México?
La Paz, na Bolívia. Em La Paz. E eu fui, as pessoas enfeitado, guardam, tem em casa, como? Né? Chamam de nhatita.
Oi?
Nhatita. O crânio, a caveirinha, né? É uma nhatita.
Nhatita.
Nhatita. Então, eles guardam em casa e é assim um protetor e tal. E eles fazem relatos, né, de histórias de que tentaram roubar a casa e aconteceu alguma coisa do tipo, caiu um raio bem na hora.
Nossa.
E aí foi a nhatita que protegeu a casa e tal. E aí, no Dia dos Mortos, as pessoas pegam as caveiras que elas têm dentro de casa, levam lá para o cemitério e enfeitam, né? Botam óculos escuros, umas flores na cabeça, no corpo, um cigarro na boca, assim, no cantinho da boca.
Você tem que ir para Bolívia, menina. Você ia adorar.
Você vai se achar lá.
Tu tem emprego na Bolívia.
Vai se achar lá.
Obrigado, Fabiana. Maravilhoso. Eu um dia, na minha escola, lá em São Paulo, Nossa Senhora do Morumbi, e aí a gente adorava, obviamente, adolescente, ia se embrenhar no mato e tal. E aí teve um dia que a gente se embrenhou e eu vi um negócio no chão, o que que era? Aquilo deu uma cavucada, era uma lancheira, mas uma cara bem antiga, assim. Aí cavuquei mais, lá na lancheira tinha ossos. Eu, peguei a lancheira, abri, e dentro da lancheira tinha uns documentos de uma menina, de uma criança. Levei pro professor de ciências. Falei, isso é osso humano? Aí ele ficou cinza, branco. Né? Que tá? Não, não sei o que é isso. Vamos levar para análise. E aí fomos investigar quem era aquela menina, se já tinha estudado lá. Tinha o registro da menina que tinha estudado lá. A escola mandou os ossos para análise. E eu fiquei me sentindo o Indiana Jones, lógico, né? Claro. Eu descobri, vou solucionar um caso de morte. Aí eu lembro que uns 3 dias depois o professor, não, era osso de galinha, era osso de frango. Foi osso de frango, mas era um osso. Não, era osso de cachorro. Eu falei, mas era de galinha ou de cachorro? Não, é de galinha e cachorro, porque o cachorro deve ter comido a galinha. Eu falei, que é? O que que é? Não, não é nada. E a menina também não estudou aqui. Eu falei, não, mas eu vi o registro. Não, tá tudo certo, vamos pra aula. E sumiu. Ninguém mais falou nada, não era, era o osso de cachorro. Eu, imagina, eu vou falar o quê? Eu acreditei no professor de ciências e nada.
Como é o nome dele?
Ali, eu achei ali o corpo de uma criança.
Caralho.
Eu imagino que se fosse o corpo de uma criança, realmente ia ter vindo a polícia, sim, os bombeiros. Deve ter sido cachorro
pra galinha. E é perigoso pra caramba deixar ossado assim. Vai que tem gente que pula coisa pra pegar crânio, né?
É. Perigoso.
Tem que tomar cuidado.
Ah, nunca mais, nunca, nunca mais.
Nunca mais.
Mas nesse clima de... Eu quero saber o que vocês querem escrito na lápide de vocês. Quero saber quando chegar no céu, o que vocês querem encontrar lá. Mas tudo isso no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Que história é essa, poxa? Com Estevão da Bote, Sônia Abril e Rodrigo Simas. A gente já tá voltando. Que história é essa, poxa? Está de volta, minha gente. Sim, sim. Recebendo hoje Rodrigo Simas, Sônia Abril e Estevão da Bote. E chegou a hora das perguntas.
Vambora, eu gosto de pergunta.
Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Cara, vou começar então.
Vai.
É Itaipava, casa da minha bisavó. Eu morava fora com os meus pais e fora do Brasil, então férias era sempre nesse sítio.
Gostoso.
Era muito bom.
Boa. Sônia?
A minha primeira memória é de um rio. A gente morava bem no interiorzão de Santa Catarina, fora da cidade, até uma maneira de falar, porque assim, a cidade devia ter 500 habitantes, né?
Sim.
E a gente não morava na cidade. Então, era um lugar bem isolado e passava um rio atrás de casa, assim. Então, acho que a primeira memória que eu tenho é desse rio, assim, do meu irmão mais velho tentando entrar no rio e eu dizendo, não pode, não pode. A mamãe disse que não pode.
O meu, acho que é meu irmão, falando assim, fazendo uma coisa mais...
Sabe aquele irmão mais novo e mais velho? Sim. Meu irmão fazia...
E eu, tipo, no berço assim, falando, olha, o que é isso? Acho que foi minha primeira...
Ah, vamos ver o que vem aqui pra vocês hoje.
Como é que vem um carro?
Quem que você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
Eu tenho uma.
Fala.
Alcione.
Alcione?
Imagina a Alcione entrando de penetra. Você não me quer de verdade. Quem é essa senhora entrando ali? A pessoa, o nome dela é o que? Ela? Meu nome é Marrom. Aí, Alcione.
Seria do caralho, Alcione.
Ah, eu acho que se é pra chutar alto, a Lady Gaga.
Bom!
Que é a nossa, oh, é a nossa Alcione.
Já imaginou o tamanho da festa que
é? É, uma zona. Lady Gaga, zona boa.
Rodrigo. O Alceu.
Bom, Alceuzinho.
Esse é bom. Tem que... Penetra, assim.
Já com instrumentos,
já
né?
Já com instrumentos, já fazendo aquela rodinha ali.
Boa. Tudo bem, vamos lá. Qual palavra da língua portuguesa você mais gosta?
Borboleta.
Olha que boa palavra,
hein? Eu adoro essa palavra e eu acho que ela é bonita em várias línguas. Em chinês é huajie.
Huajie.
Bom, aí butterfly.
É bonito.
Farfala.
Farfala. Farfala. E mesmo borboleta é bom também, né?
Braboleta.
Braboleta. Braboleta. Até quando eu falo certo é bom também.
É bonito mesmo. De... É mesmo.
Porque a palavra é boa de falar, mas é também ela invoca uma coisa bonita,
é
né?
Verdade.
Um movimento.
É, um borboleta. É. Né? Bom, gostei.
É saliência.
Saliência é bom.
É a palavra que eu mais gosto.
Saliência. Gostei disso.
Saliência.
Boa palavra de falar também.
Pão. Pão. Trouxe pão. Ai, me arrepio todo.
Vamos aqui. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez? Eu vou deixar você por último, porque você foi 100 países.
É verdade.
Pra depois terminar com você, que eu até quero perguntar mais coisa de viagem.
Uhum.
Vai.
A viagem mais legal que eu já fiz foi... Foi no Uruguai, pro Uruguai.
Ah, que legal.
Eu fui pro Uruguai e lá tem umas coisas que eu não sei se vocês sabem que não tem aqui no Brasil.
Ah, uma coisa mais legalizada.
É, que é banheiro com aquecedor, que é ótimo. Ah. Eu só quero falar o quê, Fabinho? Banheiro com aquecedor. Você chega, o chão do banheiro é quente. Achei maravilhoso, porque eu cheguei no hotel e aí tudo... Tinha que ligar o aquecedor, só que eu cheguei no banheiro e falei, ei.
Quentinhozinho.
Que é isso no meu pé aqui? Tá quente? Nem liguei nada, peguei o cobertor, fiquei por ali mesmo.
E a privada que
no Japão?
Que solta
a dá-lhe aquela limpeza.
Nossa, no Uruguai também?
Não, no Uruguai não.
No Japão, no Japão, aquece, é quentinha, você senta, tá quentinha.
Ai, que delícia. E ainda vem com uma jateada.
E tem um jatinho.
Rodrigo,
cara, tem algumas viagens. Algumas, assim, Maldivas. Maldivas.
É lindo.
África do Sul, Itália.
Não, não pode escolher um monte, não.
Não?
Escolher uma.
Uma.
Viagem mais incrível, Maldivas?
Vou falar Maldivas, então.
Boa. Isso aí, tem que assumir Maldivas.
É isso.
Boa. Eu quero te perguntar duas coisas. A viagem mais incrível que você já fez e tudo bem, deve ser uma viagem meio maluca aí. Quero saber qual... Você dá umas dicas de três lugares imperdíveis no mundo que as pessoas precisavam ir.
A viagem mais incrível, as viagens mais incríveis que eu fiz foram para a Antártica. Eu fui, fui algumas vezes, fui sempre a trabalho. E é o lugar mais lindo do planeta. É uma coisa... Está tão distante da civilização, parece que até o ar, o oxigênio que você respira é diferente.
Mas três lugares no mundo que são imperdíveis?
Um é muito perto da gente, Peru.
Peru?
Acho o Peru incrível, porque você tem tudo. Você tem o gelo, você tem a montanha, você tem uma cultura maravilhosa.
Amazônia.
Você tem a Amazônia e você tem uma culinária absurdamente boa.
Perfeito.
É, uma história de desenvolvimento de alimentos. Né? Eles domesticaram a batata, por exemplo.
Milho.
O milho. Você tem tanta coisa legal.
Tem 5 mil tipos de batata.
Tem os sítios arqueológicos, né? Eu fui na festa da batata, que é o dia que vem toda aquela variedade de batata. Você olha assim, você não acredita de tantas batatas diferentes, que tem a maneira diferente de preparar. Uau. E tal. Muito, muito, muito
Peru
incrível.
Peru é um?
Peru é um. Egito. E eu diria assim, Egito e Sudão, porque para você compreender a história daquela civilização ali, os dois são muito interligados.
E o terceiro?
Acho que são muito incríveis. E o terceiro eu sugeriria a China.
China.
Eu morei lá e eu acho que... primeiro que a história antiga da China, tudo é muito fascinante, a história da cultura chinesa é muito interessante, a poesia chinesa, a literatura e tal.
A gente podia parar o programa e só ficar...
E depois, eu acho que o que está acontecendo hoje na China tem muitas lições para a gente, né? Esse desenvolvimento super rápido, a estratégia de desenvolvimento, investimento na educação, desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, as coisas que a gente pode aprender para não repetir, que é o desenvolvimento de um governo extremamente autoritário, que poda a liberdade de expressão, que poda o direito das mulheres de escolherem quando vão se reproduzir ou não. Tem um livro fantástico, eu fiz até o prefácio, chama Enfrentando o Dragão, sobre o movimento feminista na China, que é incrível para você ver como as ditaduras elas usam as mulheres como mercadoria para comprar apoio para o seu poder. Isso é uma coisa absurda.
Deu vontade
então, assim,
de ir pra
tem uma
China
coisa
agora.
Incrível.
Ai,
a China, você tem tanta coisa para ver e para aprender, de coisa boa e de coisa que a gente pode evitar, e que eu acho que a China... E a China define muito o que está acontecendo no mundo inteiro hoje,
Perfeito.
Né? Desde geopolítica, balanço de poder, relações econômicas, tal. Eu acho bem...
Muito
acho
bom.
Que
Peru,
é bom conhecer.
Egito e China.
Já anotei aqui.
Vamos. Aí chegou no céu. No céu tem gente querida, tem gente boa, tem família, tem amigos. Mas o que precisa ter no céu, senão você nem entra?
Vinho tinto.
Vinho tinto.
Perfeito. Vai ter, porque Jesus tomava.
Ah, é?
Vai
o mínimo
ter.
Dele, tu toma.
Vai ter.
Se tiver água, pelo menos ele resolve. Sabe?
Música.
Espero que não
música.
Seja vinho de missa.
Música também. Música mais... Música dançante.
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 Tu quer um céu aqui, ó. Eita!
Pedidos.
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 Já manda essa no
música
céu.
Música dançante, é. Boa. No céu.
Cara, eu sei que pode parecer impossível, mas queria muito que pudesse comer no céu.
Comer.
Seria muito legal comer no céu.
No céu tem pão.
No céu tem pão, já dizia. Do
tem pão e vinho.
Então, gente, é isso.
Por isso que eu pedi muito. Já tinha vinho, eu já pedi muito.
Mas aí só pão também não. Eu quero um negócio assim, chegar e falar assim, com quem eu falo aqui? Ah, com o Gabriel. Eu falo, Gabriel, traz uma lasanha. Ele, pá, eu, caralho, Gabriel, tu é foda. Tipo, sabe?
Não, é o seguinte, no céu, você já nem engorda. Isso. E nem exatamente. Faz mal pra sua saúde, e no então final, você pode tomar o vinho.
No final, o anjo só fala assim pra você, pô, se você puder só avaliar aí no aplicativo do Celso, eu tô bem.
E
você
tranquilo. E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês? Tan, tan, tan.
Ah, essa é bom.
Depois do comercial, a gente volta.
Escrito assim, depois do comercial, a gente volta.
Viva, porque um dia acaba.
Briguem pelos meus terrenos.
Eu vou ralar pra conseguir terreno, hein? Eu vou ralar pra conseguir terreno.
Pra eles brigarem mesmo pelo meu terreno.
A gente tem que viver, porque acaba, até o programa acaba, acabou. Vocês acreditam que acabou? Ah. É, pois é, eu adorei isso hoje. Adorei o nosso programa, um pouco mórbido, por que não? Foi um programa que mostra que mesmo na adversidade a gente pode sorrir, pode ser feliz.
É verdade.
Não, não. A gente salvando vidas.
Salvando um lagarto.
Salvando
um
lagarto. Salvando
massagem cardíaca.
Massagem cardíaca, salvando vidas. É, e expondo vidas,
expondo
por que não?
Minha mãe, minha
expondo
família.
Expondo sua mãe. A gente tem uma foto da tua mãe que a gente... Não, mentira.
Mamãe nua.
Mamãe nua, só no próximo programa. Prometo, semana que vem tem mamãe nua. Vocês esperam que a gente vai estar aqui com mais história pra vocês. Valeu, Deus. Um brinde, gente. Um brinde. Tá bom.